Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos desse e do mundo invertido, deste mundo e do mundo invertido. Sou J. Borgognoni, ao meu lado, Francisco Scorsin. Estamos aqui para falar sobre Stranger Things, a mesma piada que fiz em todos os podcasts, é a mesma que eu repito aqui. Você fica arrepiado quando começa essa abertura, Chico?
Master!
Eu já vou. E ele faz certinho, né?
É, tem vídeos dele ensaiando em casa, né?
Fez certinho.
Então fez bonitinho, né? Fez certinho mesmo, assim. Estamos aí então ao vivo para nosso quarto podcast. É o nosso clube do.
O microfone nosso clube tá do baixo.
Seriado. O microfone tá baixo?
É. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu posso aumentar aqui também. Alô, vocês estão nos ouvindo bem agora?
Vocês nos escutam melhor?
Melhor? É que agora tem o delay, né? Alô.
Eu tô levantando ainda. Nossa, o delay é grande, né?
Ah, o meu tava ok, era o teu.
Era o meu?
É. Do Jota que tá meio baixo.
Deixa eu aumentar o volume aqui. Deixa eu escutar então.
Melhorou? Então tá bom. The Stranger Things. Oh my garden. Hein? Pra onde ela foi? O que aconteceu? Melhorou então? É, o povo tá dizendo que melhorou. Para. Então tá, beleza. Só continue. Muito bem, muito obrigado.
É que a gente foi lá pro Rio Grande, em Porto Alegre, a gente levou a nossa mesa, os microfones, tudo pra fazer nosso podcast lá, que foi o nosso último podcast. Nosso podcast de gala. Isso é um aviso que dá pra anunciar também. E aí o que aconteceu foi que na hora que a gente foi ligar, pá, a gente queimou a nossa fonte da nossa mesa de som. E toda essa viagem aí, a nossa fonte foi pro mundo invertido. O Vecna sugou a sua alma. E aí toda essa viagem também mexeu ali na mesa. Mas vamos indo. E vocês vão avisando como é que está ficando o som. Tá bom, gente?
Recuperamos.
Falando sobre isso, então vamos começar com o aviso paroquial, Chico, então, antes que a gente entre na...
Tá, peraí. Pera lá.
Avisos paroquiais. Então, assim, a primeira coisa, a gente foi pra Porto Alegre e gravamos coisas interessantes por lá. A primeira delas a gente gravou na quinta-feira, porque foi a quem tava lá de roupa de terno e gravata e tudo mais, na beca. Nós gravamos um programa para Lumine, exatamente. Então, em breve, quando você for assinante da Lumine, lumine.tv, você vai também ter um programa nosso lá dentro. Então, se você quer saber o que foi aquilo ali, você entra lá e vai conferir. Em breve, a gente vai anunciar certinho, bonitinho, como é que vai ser isso daí. Né?
Quando tiver disponível o primeiro episódio, porque serão episódios. Né? Stranger Things ficará para trás. Nada como...
E aí a gente gravou 5 episódios, então fiquem espertos, vai ser interessante. E também nós gravamos um podcast com a minha biblioteca católica. Daí fomos até Dois Irmãos, conhecemos...
As sedes...
Isso, a sede da biblioteca católica e também onde é a distribuição do Clube Literatura Clássica. Ah, é.
Verdade.
Né?
Chegou o Janier hoje.
Janier chegou também hoje. Então fomos e gravamos um podcast com o Elton e com o Júnior. Então foi bem interessante, falamos sobre naufrágio, falamos várias coisas. Então também teremos aí novidade com a galerinha aí da minha biblioteca católica. É isso, de parcerias, várias parcerias para uma semana.
Tem mais, né? Mas daí acho que não dá para falar ainda, né? Não pode, né?
Não pode. Não pode tanto falar que eu nem sei o que é. É isso aí.
Semana que vem, não tem um, vamos fazer um negócio semana que vem? Um negocinho?
Que negocinho que a gente vai fazer semana que vem?
A gente vai fazer as nossas lives e uma delas não será aqui de Curitiba.
Ah, é verdade. Mas isso pode falar, pô.
Eu não sei qual é o contrato
claro
que foi
pode
feito.
Falar, gente. Dia primeiro também agora, né? Segunda-feira que vem, a gente vai gravar com a Brasil Paralelo daí, o podcast Conversa Paralela. Com o Arthur Morrison e com a Lara. Eu ia falar Nesteruk, mas não é. É a Brenner.
Brenner.
Tá
bom. O Janinho
arriscou. Dia 1º de agosto estaremos lá. Então, se você acompanhar nossas redes sociais e tudo mais, você vai nos ver lá. Tá bom? Muitas coisas, né? Lumine, Biblioteca Católica, Brasil Paralelo. Tá faltando o quê agora? Globo. Faltando Globo. Tá faltando.
Globo. Onde que a gente iria na Globo?
Ratinho.
No encontro.
Ratinho.
No encontro.
Você viu que a Fátima Bernardes
aposentou, né?
Assumiu que foi ela que acabou com a TV Globinho. Tem uma que ela fala, não, eu vi que tinha jornal, daí tinha na Bahia, de repente desenho. Foi aquele desenho tá meio solto ali. Aí a galera nos comentários fala, solto é a senhora. tá meio perdido é a vossa senhoria, filha da... A galera xingando a Fátima. Eu quis um programa ali, eu encaixei. Porque daí preparava para... Fátima Bernardes.
Agora a gente vê bem, né?
A índole das pessoas.
O que o William Bonner teve que aguentar durante muitos anos. Muitos anos.
Então
Enfim. Enfim,
mas vamos lá, e falando em canal, a gente tem novidades no nosso canal, na
também tem isso,
canal,
é muito aviso hoje.
Primeiramente, agora vem os avisos realmente, com conteúdo, aviso formoso.
Aviso
assim, presta atenção nesse aviso, que a primeira coisa é o último respiro possível para você pegar a confraria como ela era, né, Chico? Explica isso aí.
Verdade. Então a gente já vem avisando aí pelos canais oficiais e redes sociais que a gente vai fazer aí uma pequena rearranjo dos móveis na sala. Tá? Então, para você que já é nosso assinante, você sabe que a gente já deve ter mais de 1000 aulas dentro da nossa confraria dos náufragos, dentre, sei lá, quantos cursos tem, quantos masterclasses, estudos de caso, clubes do livro, seriado, cinema, enfim, então é coisa a rodo. A gente arrumou esses conteúdos criando roteiros para que você possa, então, ir direto ao pote, vamos dizer assim, daquilo que é o seu naufrágio. Então tem vários, se você entrar na nossa homepage, você vai ver lá vários roteiros. E dentro desse conjunto de várias coisas, a gente separou para os assinantes mensais roteiros, mais alguns conteúdos, e para os assinantes anuais tudo o que a gente havia produzido. E havia alguns roteiros especiais para os assinantes anuais, que é, por exemplo, o roteiro da Escola de Navegantes, que contém o curso Naufrágio nas Camadas da Personalidade, mais as oficinas de leitura que já foram realizadas e dentro das oficinas ainda alguns clubes do cinema. Então tem bastante conteúdo que é desse roteiro da Escola de Navegantes e o que a gente fez agora vai ser uma rearrumação. Então esse conteúdo da Escola de Navegantes, ele não estará mais presente na confraria. O que significa isso? Significa que se você tem interesse em fazer o curso do Naufrágio nas Camadas de Personalidade ou alguma das oficinas de leitura, você tem até o fim do mês, até o fim de julho, para se tornar um assinante. Só está disponível para os assinantes anuais da confraria. Então, só até o final do mês você tem a possibilidade de assinar e assistir esse curso e ter acesso a tudo mais que eu acabei de falar aqui, mais de 1.200 e tantas aulas. Depois, a partir de agosto, não estará mais disponível o curso nem as oficinas no ambiente da confraria. Ah, mas vai estar disponível de novo em algum lugar? Vai, só que eu não sei quanto e não sei por quanto, tá? Então, o valor que está hoje da assinatura anual, ela é menor do que se eu cobraria se eu fosse vender o curso separado. Tem mais de 50 aulas, é um mundo de coisas. Ali na confraria você vai receber por um valor menor do que o curso, mais 1.200 aulas de um monte de coisa. Então, eu, se fosse você, se você quer fazer o curso, compensava fazer essa assinatura agora ou então algumas das oficinas. Tudo isso vai ser retirado, vai ser trabalhado de uma maneira à parte. Quando isso estiver pronto e publicado, a gente vai avisar, obviamente, falando, mas eu não sei realmente quando e não sei também nem por quanto isso vai estar. E a nossa confraria, então, a gente vai arrumar de um jeito em que a gente vai simplificar as coisas. Vai mantermos os roteiros, tá? Só que agora os assinantes mensais terão acesso também a tudo que a gente produziu. A gente não vai mais deixar somente para os anuais, né?
Exatamente.
É isso, né?
Então, o que vai acontecer agora na confraria? Na confraria a gente só vai trabalhar com resgate, entende? Então, a parte da formação pessoal que o Chico estava trabalhando na Escola de Navegantes, vai ser retirada da confraria, o Chico vai reorganizar isso daí e a gente vai fazer um lançamento em breve, mas a confraria vai só trabalhar com resgate, que são o quê? Os roteiros, são todos os clubes do cinema, clube do seriado,
clube do livro,
estudo de caso, masterclass, tá? Tudo isso vai estar na conferência. Então, se você fizer a assinatura mensal, você vai ter tudo isso. Né? Os conteúdos organizados em roteiro e todos os conteúdos que já gravamos. Né? Se você fizer a assinatura anual da confraria, você vai ter um desconto no valor da assinatura, mas o conteúdo vai ser a mesma coisa. Tá? Uhum. Então, para quem já é assinante mensal da confraria, só vai ganhar. Vai ganhar todos os outros conteúdos que não estavam disponíveis, né? Além dos roteiros. E para você que está conhecendo o projeto agora, o que, que você tem que saber? É que vai ter esse diferencial entre assinatura mensal e anual, vai ser a questão do valor. Por quê? Porque percebemos que vamos simplificar mesmo. A confraria vai ficar para o resgate das pessoas. Né? Se você quiser uma formação, né, o Naufrágio nas 12 Camadas da Personalidade, a gente vai lançar num outro formato, de uma outra maneira. Se você é profissional de psicologia e tudo mais, já tem a Academia de Marujos, que daqui a pouco eu dou o outro recado. Mas a questão vai ser essa, a gente vai se focar na Confraria dos Náufragos de uma forma mais fácil de você entender, mais fácil de você seguir e mais fácil a gente trabalhar de fato e resgatar você. Tanto que a partir do mês que vem, a partir de agosto, a partir da semana que vem, pra falar a verdade, é 1º de agosto, a partir de segunda-feira, nós estaremos voltando com a Jornada do Náufrago. Então, a partir de segunda-feira, ao meio-dia, nós vamos fazer... veja bem, hein? Segunda-feira, ao meio-dia, nós vamos fazer um podcast especial, tá?
Vai ser uma
semana de podcast. Segunda, terça e quarta estaremos aqui ao meio-dia. Tá fazendo podcasts especiais a respeito da Jornada do Náufrago. Por quê? A partir de agosto, quando você entrar na nossa confraria, você vai ter a opção de entrar numa turma chamada Jornada do Náufrago, em que eu e o Chico estaremos te acompanhando, tá? Até dezembro. Então, qual é o nosso objetivo? A gente reduziu a confraria e, além de reduzir, né, nós estaremos fazendo turma da Jornada do Náufrago, que vai de agosto a dezembro. Aí o ano que vem, de fevereiro a julho, a gente vai fazer outra. E assim por diante. Por quê? A gente quer pegar, servir você pela mão, entende? E ajudar você a se resgatar dentro da confraria. Se você já é assinante mensal, beleza. Fica tranquilo, tá? Você vai estar lá, vai ter a oportunidade. Se você ainda não conhece o nosso projeto, agora é a melhor hora. A partir da semana que vem, de segunda-feira ao meio-dia, a gente começa essa nova forma de trabalhar a confraria, que é a Jornada do Náufrago.
Daí a gente detalha melhor isso também, como é que vai ser a jornada direitinho. Serão 3 lives e depois a gente já meio que começa com conteúdos que a gente já produziu e que deram muito certo. Então, fiquem tranquilos. Uma pergunta que eu acho que já me fizeram é com relação a quem é assinante anual atual, né? Porque perco acesso, não vai mais ter em agosto os conteúdos que tinham. Fique tranquilo, né? A tua assinatura anual, até o final, ela vai permanecer tal como está. Então você vai continuar tendo acesso a tudo o que está dado ali dentro, tá? Só não vai ser possível fazer a renovação como ela era antes, porque daí não vai estar mais no contexto, né? Tanto o curso quanto as oficinas. Mas fica tranquilo, se tua assinatura está válida, fica tranquilo com relação a isso, tá? Não vai ter maiores dificuldades. E da jornada, segunda-feira, meio-dia, a gente começa a informar como é que as coisas funcionarão.
Segunda-feira a gente vai estar em São Paulo para gravar o Conversa Paralela, né? O Brasil Paralelo. E a gente vai fazer o nosso podcast lá do Instituto Veraz, né? Que cedeu aí o espaço. Então estaremos lá fazendo esse podcast ao vivo. Né? Ainda não definimos se a gente chama a galera ou não chama. Quem é paulista quer chegar lá.
Quem quiser ir.
Eu acho que vai rolar, gente. Quem é paulista quer chegar lá no Instituto Veraz meio-dia, tá? Da semana que vem, dia 1º de agosto, estaremos lá fazendo esse podcast ao vivo e você pode interagir.
Você que não trabalha, você que não tem vida, você que tá completamente à toa em São
Paulo. Ou você que,
por
alguma razão absurda, você trabalha do lado, né?
Também tem isso.
Que é um milagre.
Só hora do almoço.
Só hora do almoço, você quer comprometer com a gente. Vem com a gente, tá bom? Então amanhã, meio-dia, a gente vai começar a Jornada do Náufrago. Vamos explicar, vamos falar novamente, explicar os nossos conteúdos. E a partir da segunda semana, ali, acho que é dia 7, né? Dia 8, por aí, a gente começa a trabalhar mesmo a Jornada do Náufrago. Vai ser bem interessante, estamos bem empolgados, porque a última vez que a gente fez isso, de fato mesmo, É, foi lá em 2019, né?
Sim.
Quando a
sim.
gente pegou e... Não, foi em 2021. 2021.
O quê?
Que a gente fez a jornada, né? Foi em 2021.
Ah, no, nesse no formato que não é. O... Do, dois, a gente começou a fazer jornada em 2019. Daí a gente replicou isso. De novo, mas daí no outro...
Nos outros formatos, né?
No outro formato.
Dessa vez a gente vai tentar fazer uma coisa pra funcionar mesmo. Que a gente percebeu que a confraria é muito legal, mas às vezes a gente precisa de uma mãozinha. Uma mãozinha pra poder... É, saber o caminho. Não adianta dar uma boia, ensinar a nadar e falar ruma. É, a pessoa fica insegura, né?
Uma mão na confraria e outra no carinho. Vamos lá. Vamos lá.
Então você é vítima de um convite maravilhoso. É. Não perca. Segunda-feira, meio-dia.
Não dava pra perder essa.
Vamos lá. Tem mais algum recado? Ah, e o último recado. O último recado que eu dou aí. É, até semana que vem, porque semana que vem não vai começar ainda de fato, até semana que vem você pode participar da Academia de Marujos, que são minhas turmas de supervisão. Tem tanto supervisão para profissionais da área de psicologia, tá? E para os profissionais são encontros mensais de 1h30, tá bom? É, como para estudantes interessados, que são encontros quinzenais de 1h30, tá? Tá bem interessante o trabalho, principalmente pro profissionais já é interessante, fez uns depoimentos ali, vocês viram no Instagram. Agora, para os estudantes, tá sendo bem interessante, tá? A cada 15 dias a gente se encontra, a gente conversa, a gente fala, né? Um encontro é sobre as 12 camadas, o outro são sobre temas relacionados à psicologia. Então, tá bem legal, tá? Então, se você quer saber mais, quer saber como é que funciona, eu vou colocar o link aqui, eu acabei esquecendo no último podcast, eu vou colocar o link aqui para profissionais e para estudantes, tá bom? Se você quer profissional, você clica no link do profissional. Se você é estudante, clica no link do estudante e você vai falar com a Bia Carone, a maravilhosa Bia Carone, a minha assistente. Beleza? É isso. Chega? Vamos para o mundo invertido agora?
Bora. Não tem vinheta, né?
Não tem vinheta. Tudo Master! Master! Enfim, oi? E aí? E aí... Que enfim entramos na estética filmes de terror dos anos 80. É isso, né?
É.
Mais ou menos isso, né? Evoluímos. É. Evoluímos.
Tiveram mais dinheiro, né? Porque eles, na primeira temporada, tu não lembra que os bichos eram bem mais mal feitos, se é que apareciam, né? Então acho que é uma estética. É interessante pra gente, né? Porque o Stranger Things a gente fez. Podcast da temporada 1 e 2 foi um dos primeiros podcasts que a gente fez, se não me engano, o segundo. Se duvidar, foi o segundo podcast. Primeiro a gente se apresentou e aí o segundo foi do Stranger Things, comentando a primeira e a segunda temporada. E aí, quando saiu a terceira, a gente fez também um outro podcast do Stranger Things. Quando saiu agora o último quarto, eu falei assim, bom, agora que já fez dos três, né? Por que não fazer o do quarto, né?
Foi exatamente isso.
Claro que
porque,
vamos assistir pra ver
dia,
se fale, né?
Hoje
também,
em dia,
né?
Nós faríamos clube do seriado, né?
É, seria o mais natural de ser feito, né? Os podcasts não formam um clube do seriado porque a gente tem uma pegada diferente aí. Quem assistiu o podcast que a gente fez, a primeira aula do Breaking Bad, percebeu que tem uma... A gente faz tem uma coisa mais profunda quando a gente faz o clube do seriado, né? Quando é o podcast, a gente faz mais um comentário e tira algumas coisas que a gente acha interessantes a partir da temporada que a gente assistiu. Mas o que é legal é que nós estamos fazendo 5 anos de projeto, né? É isso, né?
Verdade!
5 anos. E o Stranger Things, o podcast não está no começo, né? Não está no começo, né? O podcast foi uns meses depois, né?
Ah, não, mas pô, mas tá, né? No formato mais confraria, podemos dizer que o podcast foi um abre alas, né?
É, ele foi o mais antigo, o produto mais antigo, né?
É, se a gente pensar nessa ideia de analisar alguma questão cultural, o Stranger Things foi a primeira coisa que a gente fez.
Foi? Né? Foi?
Porque
foi a primeira coisa.
Tem os cursos, mas fora os cursos foi Stranger Things. A gente foi pegar um seriado, uma coisa assim, né?
Foi. E aí é interessante, porque daí o Stranger Things cresceu junto com a gente, né? Então, quando eu olho aqueles meninos, né, o quão esquisito tá ficando o Mike, né? Um moleque esquisito, cara.
Cara, que agonia que dá, deu, né? Deu uma agonia,
é que,
né?
Tem uma fase na adolescência que eles viram uns
meninos. A Eleven, né? Passou ali, assim, né? Incólume, né?
É,
agora, o Mike, judiaram dele, né?
O Mike, até o Dustin tá mais ajeitadinho. Do que o Mike.
É que eu acho que o Dustin não teve tanto assim, né? Essa estranheza, assim, um nariz grande que nasce.
Ele ainda tem umas feições infantis, né?
Não, ele manteve uma harmonia com o que ele era. Até mesmo o Mike, o Dustin, qual que é o outro?
Will, né? E o Lucas?
O Lucas já deu encorpado.
O Lucas já deu, né? Já aquele famoso, né, meme do negão. Já, né? Já é o... O Lucas já tá, né? O jogador de basquete, mão grande, aquela coisa toda. Sim. Né? Já tá nesse contexto. Mas é legal de ver, assim, porque eu fiquei vendo, fiquei pensando nisso. Falei assim, bom, é nostálgico até pro próprio projeto, porque a gente volta pra falar das mesmas coisas. O tema do Stranger Things é crescimento, né? É amadurecimento.
Sim.
Dependendo da história, né? E é muito interessante quando você vê o crescimento, o amadurecimento, as idas e vindas, né? Isso que é umas coisas legais de você acompanhar. Quando o seriado ele demora, ele traz algo que os filmes e o cinema não dá. Que é uma noção real, temporal do crescimento das coisas, do desenvolvimento das coisas. Se você pegar, por exemplo, o Jonathan, né? A aparente maturidade que ele tinha e que fez com que a Nancy se apaixonasse por ele, nessa temporada ele deve ter entrado em faculdade de humanas e evoluiu, literalmente.
Não fala o que ele tá fazendo, né?
Ele só fuma maconha. Qualquer amigo dele lá, que outro, né?
É. Aquele amigo é muito bom, né? Quando eu vi aquele amigo, eu falei, cara, não acredito que eles vão sustentar um personagem desse, né?
É, e é tudo referência de cinema, né, cara? Ah. Que é o do Pizza Boy lá. Foi engraçada a ironia. Tem o filme do Pizza Boy, o carro, tudo dos anos 80. É muita referência dos anos 80 naquilo ali. E o moleque é completamente good vibes, né? Naquele negócio. Mas o Jonathan é um exemplo, né? Sujeito meio esquisito, meio né, meio outsider no colégio, no high school. De repente começa a namorar uma menina mais bonita, é meio que um heróizinho, inteligentinho. Uhum. Né? E os passos da maturidade estão aí, né? A estrada tá aberta. De repente ele estaciona o carro e para.
Você, maconheiro! É isso que acontece com o... ele para e fica numa...
Nada, ele precisa voltar, parece que esse filme de soldado...
Não, é que ele não entrou na faculdade, né, mas ele tava tentando a faculdade, né?
É, tava tentando, mas era um...
Ia ser de humano, com certeza.
Mas não era um negócio sangue nos olhos, né, pra ir pra isso. Parece aquele soldado que só sabe, que só vira gente quando tá no meio da guerra. Sai da guerra, o cara não sabe o que faz a vida. E tem um pouco disso, do Stranger Things, né? Tanto pra ele quanto pro que é o rival dele, né? O Steve, que é o sujeito mais bacana.
Como não gostar do Steve, né?
Pelo no peito, dos anos 80, que dizem que a juventude ninguém usa mais pelo, né? Eu não sei como é que funciona essas coisas.
Pessoal, não, mas jovens.
Eles depilam tudo, eu acho.
Fala aí no chat, vocês depilam? É isso?
Pelo menos o que a gente vê dos filmes novos assim é tudo peito pelado, perna depilada.
Puta que eu pariu.
Acho que é tudo
gente
isso.
Gente do
assim,
céu.
Cara. Eu acho que sim.
Tá feio o negócio, hein? Tá
eu
feio.
Acho que sim. Eu acho que sim. E ele tá lá, né? E ele já é mais maduro, um sujeito que, né, demorou pra dar o start, mas tá mais consistente do que o Jonathan, por exemplo. Tá mais consistente do que o Jonathan. Então é legal de ver os adolescentes se tornando jovens adultos e as crianças entrando no período da adolescência.
É,
né?
Porque o que é interessante do seriado é isso, né? Ele vai mostrar esses recortes temporais, então aquele que tava bem numa temporada pode estar muito mal na outra. O trabalho que a gente fez foi com Game of Thrones, a gente fez exatamente isso, né? Meu Deus do céu, será que eu nunca precisei, cara? Não tá nem nascendo pelo Chico, a questão ali. Ó.
Como assim? Nunca precisei,
Felipe,
do quê?
Ó, depilar, fazer essas coisas.
Mas quem é que precisa, Felipe?
Eu acho que ele quer dizer que ele nunca teve pelo, no final das contas.
Entendi. Entendi.
Então é isso que eu tô falando, tô nascendo assim já. Né?
Entendi.
Mas aí o que acontece, voltando ao assunto. O que é interessante é que a gente trabalhou com Game of Thrones isso, né? Análise de cada temporada e a gente falava em qual casa os personagens estavam. Estava dando a força total, da maturidade, dos relacionamentos, da vocação.
Fizeram até um jogo, né?
Fizemos um jogo, fizeram até uns estandartes das casas e tudo mais. Então é interessante mesmo, porque no Stranger Things, assim, beleza. Até eu vi matérias dizendo que... por que não exploraram o Jonathan nessa temporada? Né? Teve gente que ficou meio chateado, sei lá, mas, né, fã é uma merda, né?
É
aquela coisa, assim, eles querem... Foi tipo aquela banda, assim, que chamou mais três músicos, mas quer que todo mundo continue solando, né? Não, mas se tivesse...
Não, eu gosto do baterista do primeiro disco.
É, sabe? Daí quer que o baterista do primeiro disco toque junto com o do segundo disco, três guitarras, enfim. Mas a questão é essa, assim, que você vai vendo que, se a gente tá falando de maturidade, tem certas maturidades. E uma pessoa pode amadurecer, dar um estirão de maturidade, vamos dizer assim, mas na sequência seguinte, capotar o carro, entende?
A maturidade não é uma conquista e pronto.
Uma conquista definitiva.
Tá,
é uma
estrelinha,
né? E isso vai acontecer, não sei qual que é a ideia deles no Stranger Things, eu espero que acabe, né?
Não, acaba
porque
no
porque tá seriado sem fim é foda. Mas assim, a questão é, se chegassem a ver eles casando, tendo filho, talvez aí o Jonathan ia se dar bem,
sim,
enfim.
Não significa que não vá sair dessa.
É, a vida é isso, assim. Então, sim, realmente foi muito interessante. A Nancy mesmo, né, ela tá meio perdida, porque enfim, ela começou a namorar com o cara... O cara foi morar longe.
E ela deu sequência, né?
E ela deu sequência, tá trabalhando, tá fazendo a vida dela acontecer. Aí voltou a olhar pro Steve, porque, né, é interessante também essa dinâmica, né? Só fazendo um parênteses da Nancy, né? Muita gente que fala assim, ó, o cara parou de conversar comigo, o que foi que eu fiz? Cara, às vezes ele só encontrou uma menina que mora na cidade dele. É questão geográfica.
Às vezes
é questão,
mesmo,
assim... Você não vê nada demais, é só a proximidade, entendeu? É uma
questão de opção.
É a Nancy tá lá, o cara não conversa com
água
ela.
De coco no Nordeste e água de coco em Curitiba. É. O que custa R$2,00 em cada esquina aqui é R$50 num quiosque cheio de não sei o quê. Porque não é parte do... Não tá próximo, não faz parte do ecossistema do negócio. E é basicamente isso mesmo. É basicamente isso. E uma coisa que é legal de falar assim, até do Stranger Things, né? Essa quarta temporada, nitidamente, os caras, eles têm a ideia, mas eles estão percebendo... Ficou nítido que essa temporada teria que ter ou mais episódios e aqueles dois filmes, que foi os últimos dois, deveriam se transformar em 3 a 4 episódios para ficar tudo mais ou menos, né, no mesmo padrão, ou então teria que ter uma sexta temporada. É nítido que é o tipo de seriado que não sabia que ia dar tão certo e agora tem que continuar até um certo ponto. E aí os caras estão tentando construir uma história em que tudo seja mais ou menos explicado, né, dentro do uhum. contexto. Então, essa temporada, eu pergunto pra molecada, né, perguntei pro meu filho Henrique, o Lourenço da Vera, e os dois falaram assim, é tão boa quanto a primeira temporada. Né? Eles gostaram muito daquilo, né? Gostaram muito da quarta temporada. Falei assim, concordo que é tão boa, mas há uma irregularidade, né, com relação a... Você liga o último episódio, 2h30? Eu falei, caralho, cara, os episódios já de... Uma hora cada um ali? Por que
eu,
não?
Eu acho que o formato, pelo menos eu li em algum lugar, que dizem que a Netflix, percebendo que a galera maratona muito rápido, ela tá testando o formato de... É que muita gente tá fazendo ultimamente, né? Que são temporadas e um filme pra concluir. Ou um filme de spin-off.
Pode ser.
Né, vamos dizer assim.
Pode ser.
Meio que a Netflix tá testando ver se... Como é que é a aceitação de um último episódio grande, porque...
A ideia do volume, né? Que eles eram volume 1 e volume 2, né?
Esse tipo de coisa, assim.
Mas eu tenho uma leve impressão de que simplesmente, assim, demorou demais pra sair a quarta temporada. Não deu tempo de deixar tudo pronto. E pra fazer tudo pronto, então nós vamos ter que fazer, tipo assim, pro roteiro funcionar, vou ter que fazer um episódio gigantesco, assim, sabe? Pra não ter que pensar em tantos cortes, assim.
A
sensação que eu tenho foi dessa. Não,
mim,
não que seja algo pensado.
A sensação que eu tive foi que... Eles usaram, no começo eles usam o gatilho do termina um episódio pra começar outro, que no final das contas a gente tá assistindo um atrás do outro mesmo. E depois eles resolvem realmente fazer não, agora é o grande finale com cenas de ação, vamos dizer assim. Mas daí, assim, vamos aproveitar, esbanjar essa porra aqui, que se foda. Vamos fazer
quanto
dois
tem
filmes,
no orçamento, entende? E vambora.
É.
Eu achei que acabou dando, ficando um tanto quanto irregular a temporada por conta disso, porque o segundo volume parece até que tem mais história do que o que aconteceu nos primeiros episódios, então ficou um negócio meio solto.
Eu nem penso nisso, na verdade.
Você mantém o volume 1, você tem ali um episódio, é que assim, a gente vai parando, né? Você vai parando, na verdade você não cumpre o fecho ali. Você assiste meia hora, para, vê outra coisa, continua assistindo. Então você nem sente. E já tá no esquema maratona, né? Tá tudo disponível ali, você vai seguindo. Quando você parar pra pensar na forma do seriado, dos episódios do volume 1 pros episódios do volume 2, o volume de informações no volume 2 é até maior do que no volume 1.
Ah, sim.
E aí faz com que o volume 1 ele pareça estar enchendo linguiça. Entendeu? Tipo, vamos preenchendo. Ah, eita, não, vamos, sabe quando você tá escrevendo a história, daí tem que começa a botar um monte de coisa pra poder ir fechando? Eu tenho a impressão que há uma irregularidade aí por conta do a coisa virou de um tamanho que eles não tinham noção.
É.
Mas
no
ainda
volume,
assim é bom.
É no volume 2 que eles explicam o Vecna, né?
Praticamente.
Com o Eleven.
Tudo.
E
tem a última batalha, tem a explicação final e tem morte não sei quanto. Aí quem morre, quem parece que não morre. É muita coisa. Quando acaba a última batalha, acho que ainda tem meia hora.
Tem.
Coisa ainda vai
longe. Porque o que eu achei legal, pelo menos, foi que acaba a última batalha, mas o Vecna vence no final das contas, né? Ele consegue abrir
o que ele queria, sim, né?
O buraco do multiverso ali. Aqui isso eu achei legal, que terminou assim meio que ainda... em aberto e que, enfim, esqueci a menina da ruiva lá, como é que é o nome dela?
A Max.
A Max, eu ia chamar ela de Kate Bush. A Max, ela se quebra inteira, não morre, mas enfim...
Tá naquele estado de coma.
Estado de coma ali. Eu achei interessante a conclusão. Mas assim, é visível que o Stranger Things continuou tendo a mesma pegada, continuou trazendo, sim, a mesma ideia, a mesma qualidade.
É chatice essa minha crítica. Mas ela tá muito boa.
A mesma qualidade... Trouxe elementos novos, personagens novos que também se adequaram muito bem, não ficou esquisito, tipo o Ed, que virou um sucesso.
Sucesso total.
Absurdo, esse tipo de coisa, assim, então é.
Não, isso tá sem dúvida, tá muito, muito bem feito. A atenção aos detalhes, as referências dos anos 80.
Eu acho que o Stranger Things vai ser o tipo de seriado, aí depende dessa última temporada, vai ser o tipo de seriado que daqui uns anos você. Daqui uns 6, 7 anos, 60 e assiste tudo de novo. Sabe?
É, porque ele traz a característica daqueles filmes dos anos 80 que continuam assistíveis, mesmo você sabendo que, puta, tá datado, que não sei o quê, você assiste porque aquilo é divertido, entendeu? Aquilo é tipo Goonies, sei lá, quem botar aí, tá, sim, botou, nos, você bota aquele negócio e se diverte com aquilo, mesmo sendo meio tosqueira, né? Porque nos anos 80, desenvolvimento de... não tinha computação, né? Igual tem hoje pra fazer o que fizeram ali com o Vecna, não tem. Tanto que se vocês forem assistir o primeiro It, a coisa... O filme dos anos 80, o legal do filme é porque não aparece o monstro, né? E só por isso o filme é muito assustador. Daí no final resolvem botar o monstro pra aparecer, que é tipo uma maranhona, assim. Mas parece aquelas aranhas de carnaval, assim, sabe? Um negócio esquisitaço, assim. Eu falei, não, aí... Não... Então volta o palhaço, volta aquele palhaço que tava mais assustador do que esse negócio aí. Mas é por falta de recurso, né? Então eu acho isso, eu acho que ela já é perene. Eu acho que Stranger Things já é perene. Ela vai ficar como uma referência pra se voltar... Várias vezes, porque ela tem uma pegada dos anos 80, mas ela tem algo que é contemporâneo, né?
Uhum.
Que a molecada acaba gostando. E é um sopro de... Eu acho um sopro musical, porque a molecada vai conhecendo as coisas assim, que faz um contraste com o padronizado que é hoje em dia, né? Começou lá, na verdade, nos anos 80, essa padronização. Mas hoje é demais. Aquela coisa do refrão depois de 3 segundos de música. É aquela coisa que já gruda direto. Você pega a Kate Bush e demora.
Cara, eu nunca ouvi a música da Kate Bush inteira. Eu não tive paciência.
E vai, 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 vai. E era uma música que era cult, né? Agora virou o... Eu nunca me esqueço do... Como é que é? O Tom York. The sexiest music I've ever heard.
Essa música?
Essa música. Da Kate Bush.
Caralho, hein, Tom York.
Tá
ruim, hein?
Ele é meio Vecna, né? Ele é um cara meio estranho, assim.
Ah, e aí teve também o Master of Puppets, que foi hilário, os fãs do Metallica ficando puto, e o Metallica super curtindo pra caralho, fazendo vídeo com a camiseta, tudo mais.
Mas tem que fazer mesmo, pô, vai atingir uma molecada assim. A coisa do Master of Puppets, vou começar a tocar o Master of Puppets perto do que tá a indústria musical hoje, mesmo do rock, entre aspas, pesado, tudo porra, não tem nem comparação. Você escutar aquela guitarra ali do começo, já...
Esse dia eu vi um negócio lá, como é que é o cara que canta lá, o Beggin, sabe aquele? Como é que é? Não, com guitarras, coloca 3 músicas no top 5 do Spotify, você vai ouvir, que bosta de música.
Eles são italianos, entendeu? Né?
Daí eu fui ouvir outra música ruim. Daí eu fui ouvir 21 Pilots, porque saiu uma matéria que eles começaram com o show com a música de Stranger Things. É muito ruim, é tudo muito ruim, gente. Aí você tem que ir lá no... Você tem que ir Master of Puppets, né? Você tem que resgatar, os rockão dos 80 que toca nas outras trilhas sonoras, enfim, sei lá.
Eu nunca me esqueço do disco do Ryan Adams, que ele pegou o disco daquela que a gente fez o podcast, a Taylor Swift. Ele pegou o disco dela e falou assim: eu vou gravar no estilo dos anos 80. E gravou o mesmo disco, estilo dos anos 80. E aí, tipo, fez assim de zoeira. E a guria adorou o negócio. Eu até acho que isso foi fundamental para ela resolver fazer as regravações das músicas dela. Porque ficou num outro, um estilo anos 80 meio alternativo, assim, mas fica melhor. Fica melhor,
fica melhor,
entendeu?
Fica melhor.
Fica melhor. Fica, tem um certo... Enfim, divagamos aqui, mas é porque assim que
funciona. Ah, gente, aqui é tipo primeira temporada, primeiro volume do Stranger Things 4 aí. Só divagação.
Não, mas é legal assim de ver a coisa da maturidade. Eu acho que esse negócio dos idas e vindas eu acho que é legal. Né? Personagens que amadureceram bem numa primeira temporada, de repente estacionam, outros podem evoluir. E a conquista da maturidade é exatamente assim que ela acontece, entendeu? Você não é uma linha reta assim que você vai, né? Uma maratona que você vai passando pelos pontos e chega até o lugar. É uma corrida do Tasmania, entendeu? Vai para cá, para lá, para cá, para cá, e de repente você tá indo e descobre que, epa, até que tô mais maduro do que eu tava. Basicamente é isso. E é legal porque daí você tem o contexto das crianças. Eu acho, pra gente falar de maturidade, eu acho mais legal o contraste do Lucas com os outros meninos. Primeiro que eles estão separados nessa temporada, né? Tem núcleos, né? Cada um tá lá, o Will tá longe. É, mas o Lucas, ele vai seguir um roteiro assim, tá crescendo. O moleque tá espichando daquele jeito. E ele quer, seja porque ele quer jogar basquete, quer fazer esporte ou não, seja porque ele quer fazer parte do time da escola, né? Aquela coisa toda. Mas o fato é que a escolha que ele vai fazendo do caminho dele o afasta dos amigos. Ele tenta manter o pé nos dois. Aquilo que a gente fala, você chega na adolescência, você precisa pertencer a algum grupo. E esse grupo lhe dará uma identidade. Então, ele jogar com a turma do Ed, os RPG, não cabe ele jogar no time do basquete. Ele vai ter que vai ser forçado a tomar uma decisão em algum momento.
É, tanto que tem aquela cena que o Ed sobe em cima da mesa e fala quais são os grupos, né, que existem.
Isso.
Tanto que dizem que essa referência é o Clube dos Cinco, né?
É o Clube dos Cinco. Ele é o nome dos Cinco. Ele tem tudo, né? A jaqueta igual, tudo igual.
É. Tudo igual. E aí fica bem claro nessa época ali, que também, se você é o cara do basquete, você não é o cara do Dungeons and Dragons.
Não é. Não é da camisetinha do Hellfire
Club.
Não
vai dar, não. Entendeu? Não vai dar. Não tem como
não
fazer.
Não vai colar.
Isso.
É, então ele fica muito escanteado, Lucas. Né? É, mesmo até o... Porque daí quando ele volta mais pela Max. Quando ele vai ajudar ali, quer ajudar os amigos. Ele fica numa sinuca de bico que ele tem que tomar decisões de ordem moral, que não é nem questão de amadurecimento, de ordem moral, porque, e que serão muito decisivas na formação dele. Né? Quando aqueles moleques... Aí entra aquelas coisas bem também anos 80, né? Bem exagerado. De repente os moleques do time do basquete resolvem matar arma. Que porra é essa, cara? Não precisa disso tudo, mano. Não faz o menor sentido isso daí. E ele fica numa sinuca de bico naquele momento. Eu acho que o Lucas enfrenta bem o dilema que ele tem ali de adolescência. Bom, gostaria de estar namorando com a Max. Não dá por questões mais da Max do que deles, né? É, perde os amigos e, de certo modo, tenta manter a coisa até o ponto em que dá. E aí, quando chega a hora de ter que enfrentar, ele enfrenta fica com quem sempre foi amigo dele, né? No final das contas.
É que também, assim, né? A tensão do Stranger Things é tipo o monstro do mundo invertido. Você fala, bem, isso aqui eu vou salvar o mundo, né? Os caras do basquete... E os caras do basquete ficam uns malucos.
Sim.
Fala, porra, isso aqui não tá bom, né?
É, o legal de você perceber a decisão da escolha moral é que daí, quando você vai pra coisa do Vecna, como é que o Vecna pega as pessoas? Como é que ele pega os jovens ali, sei lá quem for? Ele vai pegar justamente por decisões supostamente erradas ou que a pessoa se culpa no seu passado e é através dessa culpa que ele faz o encantamento e o sujeito fica preso. Eu achei muito legal a estrutura que eles fizeram, porque eles têm que lembrar de uma música que tira eles daquele ressentimento e daquela culpa. Mas, na verdade, a única coisa que faz com que você não seja morto pelo Vecna é você confessar aquela culpa. Buscar o perdão daquilo, do que foi que você fez. É um símbolo muito legal do quanto você fica preso no mundo invertido por decisões erradas que você fez, com culpa ou sem culpa, mas que você não... Ou porque não engoliu, ou porque você não perdoou, ou porque não foi perdoado. E aquilo fica como um elemento que vai fazendo parte da tua personalidade e que, se você não integra, a tua maturidade, de certo modo emocional, ela fica meio que represada. É o exemplo da Nancy, né? Qual que é a grande culpa que ela tem com a Bárbara? Foi por conta de uma imaturidade, né? Que fica lá com o Steve, dá pro menino na primeira temporada.
Pois é, mas eu fiquei pensando, assim, a culpa da Nancy ali, assim. É uma maturidade, uma culpa também justificável, né?
Mas não importa,
o que
né?
Eu fiquei pensando, mas o que eu fiquei
culpa
pensando...
Não tem...
É, não, não, não tem. É. O que eu fiquei pensando mesmo, assim, é que é uma... É, a Nancy ali, assim, ela se culpa por um negócio que, cara, você também não tem como saber o que vai acontecer com a Bárbara.
Sim.
Você não é, né, my brother's keeper. Você não é. Você não tem um juramento de cuidar da Nancy, assim. Enfim, é uma dinâmica normal, mas, né? Mas o sentimento dela foi um sentimento de abandono, né? É, ela abandonou a Bárbara, e que foi por causa dela, assim.
Não, eu acho bem normal a culpa de sentir. Tipo, foi na festa e tudo mais, aí, tipo, cadê aquela minha amiga? Ela não se enturmou e você cagou pra ela. É isso, a culpa é dela,
sim,
a culpa é essa.
Sim,
é. Aí quando acontece uma tragédia...
Porque é uma culpa super, super compreensível, assim. Mas a questão é interessante mesmo ali do Vecna, é porque essa... É como se... ele pudesse escutar, né? Ele só consegue escutar, ele só consegue ter acesso às pessoas que estão, de certa maneira, no mundo invertido. As pessoas estão vivendo de uma forma que não é verdadeira, como é o caso da Christy, né? Que é a menininha bonitinha, Christy, que é a menininha bonitinha, coisa e tal, que ela vai pedir droga lá pro Ed, ela vai fazer... Ou seja, ela estava vivendo algo... Mas na realidade, a alma dela tava no mundo invertido. Parece o Divina Comédia também, né? Que tem gente que tá viva, mas a alma já tá no inferno.
A ação do Vecna é uma ação diabólica, né? Demoníaca. É. Ela vai te... Porque o demônio, ele sempre te seduz pra você fazer a merda. E depois que você faz a merda, ele fica te culpando mais do que... Te culpando no sentido que não tem saída. Não tem saída. Até ele te... Você se matar ou...
Até você fazer algo pior ainda. E aí
até você fazer algo pior
ainda, né?
Que é o que o Vecna faz. Ele vai enlouquecendo aquelas pessoas no mundo invertido ali com a culpa que elas mesmas carregam. Se aquelas pessoas conseguem confessar aquela culpa, aquilo já tem um... Ele já não tem poder. Ele já não consegue ter o mesmo poder que quando você tem uma pessoa inocente, por exemplo. Não tem isso daí. Acontece que amadurecer, a gente falou muito disso, né? A gente falou que quando a gente amadurece, a gente perde a inocência. E a maturidade ali, ela tem algo de uma restauração dessa inocência, que não é como inocência, mas é como uma bondade, como uma ação boa. A gente fala isso acho que no primeiro podcast do Stranger Things. Né? Você precisa restaurar isso de alguma forma. E você tem N exemplos no Stranger Things que é dessa maneira. E o Vecna vai... simbolicamente, todo esse contexto de recusa, né, de um amadurecimento emocional, de uma inculpação, porque ele culpa todo mundo, né? A história dele, não me lembro direito mais, como na infância dele, se foi ele que matou do nada, se teve alguma coisa que o pai dele fez. Não me lembro direito o que fez ele...
O que acontece com o Vecna?
Quando ele mata a família toda lá, não me lembro se foi do nada ou se ele teve algum gatilho, alguma coisa mais específica.
Manda aí no chat!
Não
me
lembro.
O que acontece com o Vecna mesmo? Por que ele começa a ficar do mal?
Eu realmente não me lembro. Mas você tem toda essa característica de culpa que na Eleven, por exemplo, a gente pode aqui, se a gente quiser, pegar quase todos os personagens pra falar disso. A Eleven tem todo o troço ali, tipo, assim, ó, você vai descobrir que foi você que matou todo mundo nessa porra aqui. Como é que você lida com esse sentimento de culpa?
E no final das contas, né? Não foi ela que matou todo
mundo. Não foi. A Max, por exemplo, se culpa pela morte do irmão. É perfeitamente natural aquilo ali, né? Qualquer, tipo, soldado, qualquer amigo, pô. Eu devia ter sido eu. Que é por causa disso, a letra da Kate Bush.
Mas a Max também tem a coisa do ter desejado a morte do irmão, né?
Também.
Eu queria que ele tivesse morrido e quando também. Ele tá sendo morto, ela não fez nada, né?
E naquela hora ela não tinha o que fazer.
Se
o irmão dela não vira herói no final da terceira temporada, talvez o sentimento de culpa dela não fosse tão grande. Mas quando ela vê que ele faz um sacrifício e ele melhora, aí ela se arrepende de tudo que ela tinha pensado de mal, e ela vai carregar aquela culpa junto com ela. Então é legal de ver no Stranger Things que quando a gente vai crescendo, a gente vai cometer erros nessa vida. Às vezes erros que são propositais, às vezes erros que, enfim, nem tava me dando conta. O que importa é que, assim, como é que você lida com isso? Como é que você vai consertar esse negócio? Mas, na maior parte das vezes você tenta engolir, na maior parte das vezes você joga sempre na culpa do outro, entendeu? Fica sempre tenso. Ou você tenta sair limpinho do negócio, ou então você tenta sair como o grande vilão do negócio todo. E nunca é assim, né? A mistura de bem e mal tá sempre presente. E o fato de você... É aí que a gente fala da confissão humilhante, né? Se você não conversa, não fala, não confessa aquilo que tá... Eu tô falando conversar com você mesmo. Tô falando falar com qualquer outra pessoa. Às vezes você precisa, como era a terapeuta, né? A terapeuta da Max e tudo mais. Às vezes você precisa ter esse alguém porque você não consegue fazer esse trabalho com você mesmo. Agora, quando você faz a confissão, sabe do que fez, naturalmente você vai pra restauração daquilo. Naturalmente você tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, ou então você não faz.
Aquela frase que eu falo, né? Só se redime o que se confessa, né? Então, se a pessoa não confessa de fato o que aconteceu, não vai ter como ter uma redenção, né? E não tendo uma redenção, aquilo acaba tomando conta de outros âmbitos da vida. Na Masterclass culpa, sobre culpa e responsabilidade que tem na confraria, que se você assinar agora, você terá acesso a ela. Assine agora. Eu falo sobre isso, né? A culpa, ela, de certa maneira, ela te dá uma sensação com muita facilidade de ser integral. Se eu errei num ponto...
Ela sempre
intensifica, né? Se eu errei num ponto e fui igual lá, vamos pegar lá a menina lá, esqueci o nome dela, que deixa a Barbie sozinha. A Nancy. Pega a Nancy. Tipo, ela em um momento fez algo que é totalmente justificável, a Barbie, enfim, ela poderia saber, e acontece uma tragédia bem na hora em que ela abandona a amiga e não viu a amiga, não ouviu a menina gritar, coisa e tal. Ela vai pegar aquele erro e aquilo vai ficar uma marca, né? Vai ficar mais ou menos como se fosse uma abertura do mundo invertido. Vai deixar uma marca ali que você não consegue fechar aquilo. Por quê? Porque eu errei ali. E eu não consigo, quando você se sente culpado, você não tem a sensação de que eu posso reparar aquilo. Você tem a sensação de que é erro, culpa, punição. Então se eu errei, eu sinto culpa, e se eu sinto culpa e sou realmente o errado, eu mereço ser punido. E a punição é o quê? É esse autoflagelo, essa autossabotagem, você ficar remoendo aquilo. A partir daí, a pessoa começa a viver em dois níveis. No nível do tomara que ninguém descubra, / o nível eu sei o que você fez no último verão. E aí você fica nesses dois níveis. E, normalmente, por conta de você não falar, esse nível da culpa vai se estendendo para várias coisas, né? Então é muito frequente, sim, de você ver pessoas falando... Ah, também, né, eu já sou uma merda mesmo, né, isso daí, enfim, você não vai fazer diferença, né. Ah, você sabe que eu sou um bosta.
Que é um peito pra quem tá cagado.
Que é um peito pra quem tá cagado. Ah, sabe que eu sou um bosta mesmo, isso não ia dar certo, né? Porque nunca dá certo as coisas, né? Porque eu sou ruim mesmo, né, tipo, o que eu poderia esperar de diferente, assim. Então você começa a criar uma identificação, uma determinação por causa da culpa e por causa do erro e culpa, meu amigo. Culpa gera culpa e a coisa vai cada vez mais aumentando. Então chega um ponto que a pessoa não se aguenta no final das contas.
Tem. E para você quebrar esse ciclo, você tem que voltar lá para o início.
Exatamente.
E você vai ter que confessar exatamente. Porque, por exemplo, no caso da Nancy, ela não fez um erro só. Ela fez uma maldade com a Bárbara. Ela cometeu uma maldade com a Bárbara. Ela sabia que a Bárbara estava incomodada. Ela sabia que a Bárbara não queria ficar naquele contexto. Ela optou conscientemente por ignorar o estado da Bárbara. Quando ela... É aquela famosa coisa, eu quero ter o melhor dos dois mundos aqui, digamos assim. A Bárbara vai entender. A Bárbara vai não sei o quê. Vai assim, ok, se a história tivesse... Talvez ela te perdoasse, mas o fato é que você conscientemente escolheu fazer aquilo. Se você coloca a coisa dela ali como um erro, naquele contexto, só um erro, o processo da... Pode até não ser o processo daquela coisa da culpa, mas também não tem o processo da responsabilidade. Porque daí você não sabe, você nunca assume a responsabilidade daí no final das contas. Se você coloca a coisa toda como sendo sempre um... Como se fosse ali um pequeno erro, por exemplo. Se a gente for pegar... No Stranger Things tem vários desses exemplos do que é erro, o que é culpa, o que é responsabilidade do Ed, por exemplo. Da forma como o Ed vai fazer o processo dele. É nítido que o Ed é um covarde, né? Ele não sai daquela escola, ele se coloca, bota uma banca de ser o veterano daqueles gurias, ele tem medo da vida adulta. O Ed tem medo da vida adulta.
E aí, só consegue montar aquela banca com aquela piazada.
E aí, vamos botar assim, todo mundo ama o Ed. Ed era um traficante de drogas. Isso que era o Ed. Isso foi um erro? Por que que ele... Porque... Ah, não, mas eu tinha fuga, não sei o que. Não, meu amigo. Antes de você ficar viciado, qualquer merda, você escolheu ir buscar esse negócio. Conscientemente você quis fazer. Se você não assume conscientemente aquilo que você é responsável, você não consegue lidar com a culpa. Ou você vai aumentar essa culpa, ou você vai nunca assumir que tem culpa de alguma coisa. O Ed, por exemplo, só no processo lá dos morcegos, quando ele tá lá no meio do negócio, quando ele foge de novo, ele percebe assim, não dá mais pra ficar fugindo. Aí simbolicamente, que é como, né, os psicólogos costumam falar, simbolicamente ele vai enfrentar um medo que não é exatamente aquele, né? Ele não tava fazendo, ele não tava errado de fazer o Dustin dele fugir pra afastar e tudo mais. Ele sente uma culpa que ali naquele contexto não faz sentido. Acontece que a culpa que ele carrega é com relação à covardia dele perante a vida. E aí, por não ser responsável por aquilo, ele vai ter que lidar de uma maneira simbólica. Então, quando ele assume o sacrifício heróico, né, pra tentar salvar o Dustin, então ele meio que repara as coisas todas. Fala assim, não reparou exatamente nada, meu amigo. Entendeu? Aquilo que você fez pra trás continua sendo, tá lá feito. Entendeu? As drogas que você vendeu foram vendidas, foram usadas, que você usou. Não é uma. O ato heróico sacrificial não apaga o que está no passado. O que apaga o que está no passado é você assumir responsabilidade por aquilo que você fez. A hora que você assume mesmo e você confessa aquilo, aí você tem senso de proporção daquilo que é culpa daquilo que é responsabilidade, daquilo que é erro, etc, etc. Aí você, aí começa, aí dá para você começar a arrumar a casa. Mas no contexto do processo da maturidade, a gente não consegue fazer isso de jeito algum. Tudo vai se misturar numa maçaroca infinita, e é por isso que a Max se sente muito mais culpada do que é responsável, por isso que a Nancy também acaba aumentando a sua culpa, porque ela não consegue lidar com o fato de que ela foi uma filha da puta, entendeu? Se ela confessa que a pessoa nunca confessa, fui um filho da puta, fui uma filha da puta com a Barbie, não, ela não confessa isso. Ela fica, meu Deus, que tragédia que aconteceu aquilo, e foi culpa minha, aquilo foi culpa minha. Não, não foi a culpa da morte, não foi nada daquilo. A tua culpa foi na hora que você trocou, na hora que você escolheu. Foi um negócio que veio antes naquele processo. E aí, o Vecna, quando ele vai torturando as pessoas, ele vai construindo, né, no mundo invertido, ela faz ver a Barbie, ela faz ele olhar para aquela negócio que a pessoa não quer olhar, no final das contas. Então, é o processo da limpeza, assim, que ele vai te torturando, torturando, torturando. E é legal o uso da música daí, porque a música, quando a música que a pessoa gosta...
Mas antes de entrar na coisa da música, só para concluir o negócio da culpa ali, né, você falou do Ed... o ato heróico que o Ed faz poderia ser o primeiro ato heróico para então voltar para a vida dele, reconhecer as merdas e tentar corrigir, que se ele tiver sobrevivido, tentar corrigir, ou seja, ele volta, ó, galera, não vou mais vender droga, parem com isso, ó, né, começar a tentar reparar, né,
alguma coisa.
Porque muitas vezes, até mesmo quando a gente pega a morte de Van Illich, né, o cara que fez um monte de merda na vida e chega no final, ele caiu um monte de ficha, tá, e, né, deu tempo de reparar, né, não sei se deu tempo, a gente não consegue,
não, reparar não deu, mas a confissão dele é, vivi a vida errada.
Isso.
Eu escolhi viver errado.
Ele reconhece aquilo, escolhi viver errado.
Aquilo é foda, aquilo é foda.
Aí quando ele reconhece aquilo, tem um heroísmo, é uma confissão humilhante fodida, mas não deu tempo de fazer a reparação, né, então, de certa maneira, assim, quando a gente vê ali o Ed, ou quando a gente vê essas coisas assim, mostra ali que, pô, esse cara, ele era bom. Ele, né, ele morre como um ex-covarde, vamos dizer assim, mas não morre tendo redimido todos os erros que ele cometeu.
Né? Como o irmão da Max. O jeito era o filho da puta, como ele era o vilão da história, então você não vai sofrer como a Max sofre pela morte dele. Como o Ed é o simpaticão, como ele é muito legal, etc e tal... Você passa pano no negócio todo. Mas o ato heróico dos dois é muito parecido.
Sim.
No final das contas, os dois fazem um ato heróico que os torna bons naquele momento, naquele ato. Né? Se tivessem sobrevivido, sei lá se não sobrevive, né? Porque do jeito que volta no tempo, né? Eu acho que a última temporada vai ser De Volta pro Futuro. Com certeza.
Vai voltar
tudo.
Volta
tudo para aquele negócio. Aí você tem as escolhas. O sacrifício do Bob na segunda temporada... Que é o ator que faz o Sam lá. Sam. O Sam. Também é o Bob, bom coração, etc e tal. Mas tem uma bobelice no
Ah,
no,
não, mas pô, mas o Bob não tem essa culpa, né? Ele não tem esse erro que ele tem cometido ali, né? Ele realmente é o bobo, né?
E aí, só que assim, o bobo com 40 anos de idade é irresponsável.
Deixa o Sam em paz, deixa o Sam. Ele não vendeu droga, ele não...
Eu sei,
ruim.
É que sabe aquela coisa assim, igual padre, quando o padre é bom, padre católico, óbvio, né? Vai fazer a confissão, ele sabe a hora que você vai realmente falar a verdade. Né? Então você vai falar aquele negócio ali e tal, você, não, fiz tudo aquilo, não, tá bom, meu filho. E tal coisa. E é isso, e vai indo. Aí até aquela hora que ele... Ei, caralho... Sai aquilo como se fosse arrancando o negócio. É o que o Vecna faz. Se você for pensar bem, o Vecna vai arrancando da Nancy aquele negócio da Barbie, que em nenhum momento aquilo estava aparecendo num plano consciente para ela. É só quando ela
estava... Mas eu acho que o Vecna ali, ele tem uma hipervalorização também.
Claro.
É o pai da mentira, entendeu?
Claro, mas então, ele vai intensificar a culpa, não fazendo a Nancy assumir a responsabilidade.
Eu acho que o Vecna, ele pega a pessoa e realmente exagera uma coisa que às vezes não era pra tanto, entende?
Mas é que ele exagera a culpa que ela já está sentindo de um jeito errado.
Sim. Aí ele pega a culpa e deita em cima.
Nancy, você é que matou a Bárbara. Fala assim, não, tá tudo errado. Não matou porra nenhuma. Uhum. Entendeu? O fato que a Nancy fez o que fez não tem nada a ver com a Bárbara ter morrido. Não tem nada a ver.
Exatamente.
Mas aí pra chegar na culpa, aí que tá. Você tem que passar por todo esse processo pra dela chegar e falar: cara, a tua culpa tem a ver com o fato de você trocou tua amiga. Só.
Um exemplo, né? O que acontece durante o seriado ali, mas que não é uma culpa no nível Vecna, vamos dizer assim, é a indecisão do Jonathan. Ele tá se sentindo culpado com a Nancy, porque ele tem que falar com ela, ele não sabe se ele fala, se ele não fala, daí ele nem sabe...
A do Mike é mais simbólica. Porque o Mike, ele é ajudado pelo Will a dizer que ele tá simplesmente com medo de perder. Com medo que ele não possa mais ser o cara pra... Aquilo ali sim é aquela confissão.
É, mas é aquela coisa assim, pra gente ver que em vários níveis, quando a gente sente culpa, a coisa ela fica num limbo. Fica num limbo, assim. Fica numa nuvem, entendeu? Fica realmente num mundo invertido, assim. Pra você ir lá, é que pra você realmente fazer a anatomia da culpa, pra você realmente dissecar a culpa que você tá sentindo, você tem que ir lá dentro dela mesmo e tá disposto a falar, tá, o que que foi que eu errei e o que que foi que não é erro meu. E é interessante, quando você faz esse processo com a culpa, você se torna responsável no mesmo momento.
É, isso aí.
Eu falo isso na Masterclass, eu falo o que que é, né? A culpa, tem essa tríade, né? Erro, culpa, punição. Então, eu errei, eu me sinto culpado, então eu mereço ser punido. Né? O Stranger Things tem muito disso. Qual que é a tríade da responsabilidade? Né? Escolha, consequência, responsabilidade. Então, eu percebo que eu escolhi alguma coisa boa ou ruim, isso tem uma consequência, e eu vou ter que responder por isso.
Sim.
E aí, quando eu respondo por isso, eu tomo uma nova atitude. Mas veja, na responsabilidade tem esperança, tem liberdade, tem... mudança, coisa e tal, na culpa acaba com punição. E quando eu sou punido, eu de certa forma espero que eu tenha purgado. E normalmente a gente... Mas o problema é que toda vez que a gente erra e sente culpa, a gente tem medo de ser punido, a gente tem medo de ser descoberto, e o Vecna é esse cara que mete o dedo na tua cara e fala, foi você, filha da puta.
Se tem a culpa, só resolve com o perdão. Né? Quando você assume a parte que te cabe como responsabilidade, a parte da culpa você tem que se perdoar. Às vezes é perdoar até da culpa que você assumiu que não era sua, por exemplo. Também chega nesse ponto. E o seriado... E aí é que a coisa do se perdoar, que tem a ver com inocência, etc e tal, linka com a coisa das músicas. Porque as músicas preferidas de cada um ali para poder escapar daquele processo de culpa, é porque normalmente... E são músicas que marcam... E são todos jovens, né? Marcam momentos no qual há uma espécie de ausência do mal, uma ausência do erro. É um momento, digamos assim, seguro, né? Onde eles são levados para um momento da vida dele em que, putz, a vida toda era boa naquele momento. A Max, por exemplo, ela se refugia naquela música ali da Kate Bush, mas não é uma música que a salva. É uma música que fica reforçando a culpa dela. Ela fica reforçando a culpa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque a letra da música é isso, né? Se eu pudesse morrer no teu lugar, eu morreria. Então ela fica alimentando aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vai se punindo porque ela vai se afastando de todo mundo, porque, enfim, afinal de contas, ela é o monstro que tem que ser morto. Né? Quando vai pra enfrentar o Vecna, ela quer se colocar como a vítima sacrificial porque ela tá se suicidando. É o último elemento da culpa, né? Do que vai acontecendo ali. Pra poder restaurar aquilo, e é interessante ver como o da Max era o mais complicado, porque a Eleva entra na memória dela, aí na memória dela ela é jogada lá pra praia, quando ela tava com o irmão, quando era uma época em que ela o amava, ela vai ter que redescobrir o amor pelo irmão, ela vai ter que, no final das contas, ela vai ter que chorar o luto pela morte do irmão e assumir a responsabilidade pelo desejo que ela havia feito. E essa responsabilidade é uma culpa que só se perdoando. E esse perdão não é tão fácil de se adquirir. Por isso que o Vecna tem tanto poder sobre essas pessoas, né? No final das contas. O Mike com a Eleven, quando eles restauram a relação, ela só é restaurada quando há uma confissão da verdade. O Mike, por ele, não consegue nem elaborar para ele mesmo. É o Will que ajuda ele a perceber que você tá só com medo, né? De perder a menina. Ele não consegue dizer eu te amo para a Eleven. O que tem a ver o medo dele perder? Não tem a ver com não te amo. Mas ele não consegue dizer aquilo. Não consegue dizer aquilo. Só que ele não sabe exatamente, afinal de contas, o que eu fiz de errado.
É a questão do eu falar eu te amo, eu tô me entregando mesmo, né?
É?
Tô assumindo que eu estou entregue nessa parada aqui, né? Daí
e eles não têm, né?
Eu tô vulnerável, né?
E eles não... Ele tá vulnerável sem saber direito exatamente o que ele tá entregando, né?
Mas você falou que a música da Kate Bush fica aumentando a culpa da Max?
Ah, eu tenho certeza disso. Ela fica se torturando.
Mas não foi a música da Kate Bush que tirou ela?
A música que o Lucas canta não é essa, né?
Não, a música que tira a Max do Vecna é a da Kate Bush.
Não é que o Lucas canta? Vocês que estão no chat aí, digam pra mim.
Não, eu achei que era a mesma música. Ela ficava ouvindo pro Vecna não aparecer. Ela fica ouvindo full time, porque se ela tira, aí o Vecna pega ela. Tanto que na hora que ela vai se entregar pro Vecna, ela para de ouvir.
Quando...
E tá aí quebra. Tanto que o cara quebra o Walkman, e o Lucas fala, não, você não pode quebrar o Walkman. Porque foi a música que tira.
Mas aí quando ele canta, ele não canta a mesma música.
Mas quando que ele canta?
Ele, depois que quebra ali, que ele tá na briga ali e tudo mais, ele começa a cantar a música.
Não,
qual
sei,
é a música?
Tira,
qual é a música?
Quem tira pela primeira vez é a música da Kate Bush. Eles vão lá e colocam no ouvido dela e aí ela é resgatada pela música.
Eu tô lembrando só da segunda. Se alguém que lembra aí, faz tempinho.
É não, quem abre ali o buraco pra ela sair do Vecna na primeira vez é a música do Kate Bush.
Ah, da primeira vez sim. Da primeira vez eu me lembro. É na segunda quando ela fica sem a música. Quando o Lucas tem que cantar. Quando ele tem que fazer alguma coisa.
Ali assim, ali o que eu acho interessante ali é assim, o Lucas ele acaba meio que assim, uma coisa é ela escolher a música preferida dela porque tem símbolo pra ela. Outra coisa, pelo menos pra mim, quando o Lucas canta, é meio aquela coisa assim de o Lucas tentando olhar pra ela e falar assim, cara, tem outros momentos que você não lembra, porra, entende? E aí ele canta uma segunda música, vamos dizer assim. Mas pra mim, tanto que assim, o que eu achava engraçado da Max, ela ficava o dia inteiro ouvindo a música da Kate Bush.
O dia inteiro.
Pra tirar...
Igual o Vantagem de Ser Invisível, né? O mesmo... Quando a gente fez esse podcast, lembra? Que a gente falou de repetir muita coisa.
Não, é
a mesma coisa.
Não tem como... Eu acho que é o inverso, assim. Não é nem verdade, tipo, não é pra aumentar ou diminuir a culpa. A música da Kate Bush deixa o Vecna longe. É mais ou menos isso, assim.
Não, toda a função da música é tirar daquele contexto, né? É que quando você escuta aquilo ali, é aquilo que faz você suportar também, né? Você sair um pouco do contexto da culpa que você tá sentindo. Sabe quando você bota ali no... Eu já passei por isso várias vezes, então tem música, aquelas músicas muito deprimidas. Quando você tá triste, vai... Sei lá, tomou uma dor de corno, você vai escutar aquelas músicas que são meio...
Me, look in your eyes.
É, essas merdas assim.
So fucking, cause I'm a creep.
Porque ela tem uma ambiguidade, né? Ela ao mesmo tempo que tá alimentando e reforçando teu sentimento, ao mesmo tempo você tá...
Você tá... É igual aquela era, ela fala assim, já que eu tô no banho, aproveita e chora. Já que eu tô na chuva, aproveita e...
É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. É que a música... É que a gente tem que fazer uma diferenciação do que é a música da Max, porque é uma música que tá no momento da vida dela, né? É a música que ela não tá tocando só quando ela tá no com o Vecna. Ela é a única personagem que acho que tá escutando música o tempo inteiro.
É, porque é a única personagem que o Vecna tá querendo seduzir, né? Ela é o quarto elemento, né?
É, mas
porque os outros não, né? Os outros não tem isso. Com os outros personagens, o Vecna não tá ali aliciando.
Com qual deles que eles descobrem a coisa que a música pode tirá-los? Agora eu já não me lembro.
Com qual deles? É exatamente com a Max. É quando tem que tirar ela de lá, coisa e tal, e eles metem o fone no ouvido dela. Quando ela tá no cemitério lá.
Na primeira, né? Aí depois, daí depois tem a Nancy, que fica lá presa. Tem mais alguém que ele persegue? Que a Nancy ele persegue.
Mas é que a Nancy ele não tenta roubar uma da Nancy.
Não, ele começa a fazer o mesmo processo que ele faz com os outros, né? Que ele vai torturando, perseguindo, até chegar no ponto em que ele... Agora chegou a tua hora. É, com todos não foi de cara.
É verdade,
são várias vezes que ele vai... Com a Nancy ele começou o processo. Mas ele não chega até o final. Mas eu não me lembro se a Nancy escapa com alguma música. Enfim, a Max tá com aquela música ali naquele contexto, né? A música que... É a companhia dela, né? Em todo esse processo do...
Ah, eles descobrem quando a Nancy e a Robin vão fazer entrevista no Spice.
Ah, então. É isso aí. É daí eles avisam pra botar a música pra Max, né? É. Então é isso aí. É isso aí. Então tem esse... É, como o Felipe, tu escuta porque é a única que te faz sentir vivo, mas ao mesmo tempo é aquilo que te faz sentir culpado. Isso, Felipe. Bom resumo.
Bom resumo. Você tem as duas coisas.
E a Max acho que ainda era...
Ô, Samara, respira, Samara.
Que coisa?
Respira, Samara.
Por que ela tá gritando?
Tá gritando. A gente fica conversando aqui e ela
a gente não tá acompanhando o que ela tá falando?
É, ela tá gritando aqui, tá gritando aqui. Entendeu? Tá, a gente vai chegar lá, entendeu? Fica tranquila. Não, mas é isso que eu fiquei pensando, né? A música acaba afastando. O que eu acho interessante da música é que é o ponto de luz, né? É uma porta de saída, vamos dizer assim. Ou uma saída temporária, dá uma suspendida, né? Tanto que a Max aprende no final, né? Fechando o olho, fazendo um esforço, ela consegue ficar longe.
Sim.
Sem música, no final das contas, né?
Sim.
Mas é interessante essa coisa da... É, mas é interessante essa coisa da música, porque a música realmente tem um efeito de... Eu acho que a música, às vezes, é um perfume, um sabor,
qualquer
um
coisa
cheiro...
que te remeta, né?
Faz você, algum... faz você ir pra algum outro lugar, né? Vamos dizer assim. E a...
Te tira da culpa, né?
É. Na, a Max acaba conseguindo fazer aquilo, né? Tanto que ela vai lá pra outra memória e o Vecna vai atrás dela, enfim, essas coisas. É... Mas é interessante exatamente isso, porque a facilidade com que a música pode fazer você sair do buraco. E muitas vezes algumas pessoas conseguem ter essa catarse emocional mesmo e conscientizar algumas coisas vindo música também, né? Então é interessante essa dinâmica.
Eu acho,
né?
Que a música tá como um símbolo da arte, né? Um símbolo da arte, como diz o Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo, né? É, tem algo redentor na experiência artística que te tira, pelo menos momentaneamente, de uma situação complicada. Mas talvez até essa parte tem muita coisa que ainda ficou por explicar, né? Para a próxima temporada. E a presença da música sempre foi importante desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio eles sabem usar a música, por exemplo, a do Metallica, por exemplo, Master of Puppets, é bastante óbvio a razão da escolha, né?
Sim, do
negócio. Assim como a música da Kate Bush, que ela carrega esses dois universos para dentro da Max. Pode ser que na quinta temporada isso se revele de uma maneira mais clara.
O que me chamou a atenção nessa temporada é essa realidade pessoal, né, do Vecna, né? Você pega a primeira, a segunda, até o Devorador de Mentes lá, coisa e tal, você vê que é um monstro, né? Acho que é na terceira temporada lá, né, que tem o irmão da...
O Demogorgon é o primeiro, né?
Aí o Demogorgon... Primeira e segunda temporada ali, né?
É como se fossem os cachorros do Devorador de Mentes.
A terceira temporada tem o sujeito lá que acaba entrando no irmão da Max. E tem realmente, assim, ele pega um hospedeiro, né? Tem uma realidade dessa, assim, né?
Sim.
Mas o que eu acho interessante nessa é que aí o Vecna, ele é muito mais, já que ele quer abrir o buraco no mundo invertido, ele é muito mais pessoal, né? Ele é muito mais interno, assim. Ele é um negócio, é uma dinâmica de...
Ele vai mais fundo, né?
É uma dinâmica que, apesar de ter essa estética casa do terror, é realmente um terror psicológico mesmo, assim, né? Não é tanto uma batalha que você vai lutar com um monstro que ele não pode sair do buraco, não. O monstro, ele te suga do buraco, ele te suga você andando no seu dia a dia. Então isso que é interessante, assim, essa dualidade que mostra essa quarta temporada. E eu acho que tem muito a ver com a maturidade, né? Com a maturidade você começa a perceber que os dilemas interiores eles acabam tendo muito mais peso do que o conseguir ou não ser o cara do basquete, conseguir ou não um dinheirinho, dei um beijo na menina, não dei.
Aquelas coisas você
começa
não consegue
a ver que o dilema interior
voltar naquilo,
né? Ele só vai conseguir pegar as crianças, porque as crianças têm história também, porque... pega a primeira temporada, que o Vecna não tem como atingir com as crianças mal sair das fraldas, né?
Não, ainda não. E a estrutura ali é meio do pesadelo da Rua Elm lá, do Fred Krueger, né? É bem é o mesmo esquema, né? Só que o Fred Krueger entrava no pesadelo das crianças e ele tinha aquela garra, né? E o Vecna tem a coisa da mão.
Sim.
A referência também acaba sendo bem presente. Mas ela é muito entranhada. Quer dizer, o Vecna vai pegar aquilo que você não quer, aquilo que está no mais escuro do teu coração. Que é um negócio que você sabe que está ali, mas você não ousa.
Lembra muito olhar. A primeira temporada, né? De você vai para o nada, você vai para o escuro, você joga para lá. É bem junguiano isso, né? Você joga para a sombra um conteúdo, o Vecna está lá na sombra, né?
É.
Como o Demogorgon estava lá no mundo invertido quando a Eleven ia.
É. E essa coisa o Will, por exemplo, é o personagem, alguma coisa ele tem que fazer com o Will na quinta temporada, né? Porque pobre menino. Na primeira ele se fode, nas outras ele fica, tipo, tô aqui esperando.
Mas assim, quando termina, quando é que ele cospe na pia lá, o monstro? É no final da segunda, né?
Ou no final da primeira?
Ele cospe uma parada lá, bicho que sai da...
Porque o Will vai pra esse mundo invertido e ninguém sabe por que ele é o escolhido, né? Até agora, o porquê que é esse menino...
Ninguém falou.
Ninguém falou.
Assim, e a temporada vai, é tanta coisa pra apresentar mesmo.
Pra explicar.
Vai pra explicar que chega no último episódio, de repente o Will tem calafrio, eu sinto ele dentro de mim. Fala, porra, Will, vai... 2 horas e meia de episódio pra você me falar uma dessa agora? O radarzinho
que
do Vecna agora?
Aqui, né? Não, tem coisa pra explicar.
Ele ainda sente, ele chora. Eu falo, mas Eu não sei, cara.
Tem isso, tem isso pra explicar? Tem que explicar aquela espada que aparece na prisão russa lá. Que aparece aquela espada, cara? Que porra é essa, cara? Tem uns troços que é bem dos anos 80 também. Aparece um avião, um teco-teco que voa da Rússia para os Estados Unidos. Ah, uns troços. Tô só os filmes dos anos 80 que tinha mesmo. É, o núcleo ali do Hopper, né? Do Salvador. É que, eu gosto muito daquele ator, né? O reencontro dele com a. Como é que é o nome da mãe do Will? E com a Eleva também. É muito bonito. Will? É que é o par romântico que não.
Do Hopper?
Ah. É, o Hopper com a... Esqueci o nome dela.
Diga no chat, Larissa e Samara aí, vocês, manda a resenha antes, então, no podcast. Vamos fazer um canal juntos, vocês têm que fazer, porque estão respondendo tudo.
São completamente fãs, né, cara? Lembram tudo em detalhes mínimos.
Com frases. Citaram frases da Joyce, obrigado.
Joyce, obrigado, Larissa.
Obrigado, Larissa.
É
exatamente Joyce. Isso aí.
É. O reencontro dos dois, o reencontro da Eleven com o Hopper é muito...
O que eu acho interessante, assim, né? Eu acho que é porque o Hopper tá meio longe, né? Mas o Hopper é outro cara, né? Que tá muito culpado, se sentindo muito mal. Tentei fazer o melhor, mas o melhor é afastar. Né? Aquele cara, assim, meio que... Logan, né? Logan no começo do filme. Não, porque eu não sou bom, eu não sirvo pra isso, é melhor eu me afastar, eu tento ajudar as pessoas, só pioro, coisa e tal. Quando a Joyce aparece, mas que se foda isso aqui, meu amigo.
Dane-se.
Entendeu?
Dane-se.
Bora! Entende? Então é também mais um que tá aí falando sobre culpa, também tá falando sobre essa dinâmica da culpa e da maturidade.
Cara, o Giovanni tá dizendo que a espada do filme do Conan não é uma espada aleatória?
É uma espada específica.
Mas... já tá passando o limite isso aí, viu?
Tem um vídeo chamado 40 easter eggs de Stranger Things. Aí eu quero mostrar tudo. Tudo.
Ah,
tudo,
não, gente. Tudo, isso tudo. Tá ficando igual o universo da Marvel, que tá tão chato aquilo. Trocentas mil coisas pra você ter que ficar prestando atenção.
Não, mas enfim, é a graça, né? Eu acho que hoje em dia os seriados são assim... É igual videogame antigamente, né? Eu lembro quando eu zerei Mario Bros 64. Vocês lembram dessa, criançada? É bom pra cacete aquele jogo. Dá pra você zerar o jogo ou dá pra você zerar pegando todas as estrelas. Aí você tinha que saber todas as estrelas. Ou pegando todas as moedas, ou pegando... Tudo. Aí tem vários níveis, né? É pra pessoa reassistir... Pausa, tá... Tipo, na hora em que o Dustin vai ligar pra não sei quem, no orelhão tá escrito... ET, telefone, home, sabe? Um negócio assim. Tem milhões de referências, enfim. Fora as mais óbvias, né? Mas a espada do Conan ali foi um negócio que realmente eles tiraram do rabo deles, porque não tem nada a ver com a porra da espada.
Não tem nada a ver, cara. Daqui a pouco você vai precisar assistir os youtubers pra poder assistir o Stranger Things. Tá igual o filme do Doutor Estranho, que se você não assistiu os seriados da Marvel, você não entende quase nada daquele filme.
Eu acho, Giovanni, eu acho que a espada é uma pista que vai ter o Schwarzenegger na próxima temporada. Eu queria que esse mundo invertido abrisse e todos os vilões de todos os filmes entrassem. Em Hawkins.
Todo mundo, né?
Tipo o esqueleto, entende? O Munra, né? O filme do Thundercats. Quando vai sair? A gente quer saber.
Mas podia aparecer todo mundo, né? A Miranda do Diabo Veste Prada.
Isso!
Um elevador, assim, entrando no negócio.
A Pen do The Office. Dizem que ela é vilã.
Dizem que ela é a vilã do negócio. não tem cabimento. O fato é que não terminou, né? Então ficou tudo em aberto. É, no sentido, como é que não é só a espada do Conan, né? É a própria história do Vecna, ainda tem coisa para ser esclarecida. A coisa da manipulação psicológica que o pai do Vecna, o pai do laboratório com a Eleven também, né? O cara é bom, o cara não é bom, você não consegue saber naquilo tudo. Aí tem
eu acho que ele é tipo Chaotic Evil.
É. Tem alguma coisa assim. Tem muita coisa para ser dessa parte da trama do enredo. Isso ainda vai ser, a gente vai conversamos na quinta temporada, né? A forma da quarta temporada é essa forma dessa maturidade carregada de culpa, né? E que para onde vai essa culpa, entendeu? O que você faz com isso daí? Como é que você lida com isso?
E a casa mal assombrada, né? Eu acho que isso é muito legal
também,
né? Uma coisa assim, cada um tem uma casa mal assombrada dentro de si, né? E me parece também que nessa temporada traz essa ideia de que não basta vencer o inimigo, entendeu? Vencer o inimigo não resolve tudo. Mais ou menos, o que, que acontece depois que a guerra acaba? O que, que acontece depois que, enfim, você faz uma cagada, mas tudo bem, perdoaram, você se perdoou, aquilo você carrega a culpa. É um clopa com a galera católica aí, né? O que acontece? Você vai no confessionário, você se confessa, você para de se sentir culpado ou não? O que, que você faz com essa culpa? Tá certa ou errada? Então eu acho que são muitos dobramentos mesmo, que faz muito parte da maturidade. Nessa época que eu achei legal do Stranger Things é retratar essa tensão da maturidade ali, que é a zona. Ao mesmo tempo que estão se divertindo, ao mesmo tempo que tem atos heróicos, né? Mesmo do... Eu tô péssimo de nome. O Steve, né? O Steve vai lá, mergulha,
falar um pouco
entra, no, entra no universo paralelo e bora lá, filha da puta, vem em mim. Né? O Steve tem isso, tá, mas isso faz com que ele seja uma melhor pessoa ou não, quando acabar aquilo, como é que ele vai lidar com essas coisas? Então esse limbo emocional que essa temporada traz, eu acho muito interessante. E esse sentimento do Vecna, né, ele parece, como é que pode dizer assim, não tem como fugir dele, né, do Demogorgon é evidente que tem como fugir, tanto que o Hopper, né, dá uns driblandos no Demogorgon até cortar a cabeça. O Devorador de Mentes, eles conseguiram vencer. Agora o Vecna parece que é um... Ele suspende a pessoa do chão, né? Tira a pessoa da realidade.
Tem que se vencer, né?
Então aí
tem que se vencer.
Mas você tem que se vencer antes de saber que o Vecna existe. Porque quando o Vecna te pega, meu amigo...
E tem a coisa do juntos somos mais fortes, né? Porque a temporada toda estão em grupos separados. Você precisa reunir o time para poder funcionar. Então a coisa do isolado também não funciona. É preciso falar, é preciso ter o contato, é preciso dizer as coisas. Seja para psicóloga da escola, seja para... pros amigos, porque você tem essa pegada meio terapêutica, né? O que o Will faz pelo Mike, por exemplo, é muito legal, né? Mas é ajudar a dizer o negócio tal como... A hora que diz, o cara liberta, aí ele toma uma atitude. Né? Ele vai fazer algo com a...
É a mesma coisa que o Mike faz com a Eleven, né? Quando o Will fala, você é o coração dela.
É, né? Isso.
Me lembrou muito o Capitão Planeta, que até agora não teve nenhuma referência.
Capitão Planeta não vi, cara. Isso eu não vi, cara.
Porra! Terra, água, fogo, esse desenho, vento, tá. Coração, com os seus poderes. Eu sou
Capitão
Eleven.
Fala pra Capitão Planeta, eu lembro em Capitão Cueca. Eu não consigo lembrar do Capitão Planeta.
Não, era ótimo. Era um desenho pra ensinar as crianças sobre...
Ecologia, né?
Ecologia, os ecochatos. Começou lá com o
Capitão. Tinha uma moralzinha da história? No
sempre tinha, que é... Sempre tem que ter, entendeu? Tanto que eram os quatro elementos e coração. Ah, coração. Seu rabo, porra.
Coração.
Coração. E o poder do Piara, coração era um lixo, né? Um cara queimava as coisas, outro movia montanhas, outro eram águas enxurradas, e outro saía um tufão, outro... Coração, tá ligado?
Coração, ele dava um abraço.
O vilão ficava fofo, chorava de emoção. Ah, desculpa, gente, miguxo. Mas a questão é que faltou essa referência aí. Mas tem, né? Eu acho que é aquela hora ali em que o Mike chega e fala da Eleven. Não, você é o
cara. Caralho, 1h20.
Já foi 1h20?
1h20,
porra, velho.
É que tá falando muito antes também no começo.
2h20 é o último episódio, 1h20 aqui.
Tamo mesmo.
Mas a hora que o Mike chega e fala ali, né? Ah, você é o coração. Então ele começa a fazer ela lembrar das coisas, né? Da Eleven lembrar, né? Porque a Eleven ali, ela tem uma força contra o Vecna, graças a Deus. Alguém tem que ter essa força. Mas ainda assim, o Vecna consegue convencer ela. E com uma facilidade até grande, né? Não foi tão difícil.
Não. É porque aquela coisa, quando você vai pra essa dimensão da culpa, nós não somos seres bonzinhos e nem malzinhos. Nós estamos misturados com as duas coisas. Então, se você não sabe muito quem você é, o outro pode te manipular justamente por esse aspecto mais moral do que, entre aspas, psicológico, né? Porque tem certas coisas que você não quer enxergar, e tem outras que se você enxergar, você desiste de você mesmo, né? Na hora de fazer a confissão. A manipulação do pai, a manipulação do Vecna, é um universo... A coisa do pai bandido é uma presença forte ali, né? E o pessoal botou aqui no chat, tá dando uma olhada. O Vecna nasceu assim, né? Ele é o vilão Gabriela. Nasceu assim e vai morrer assim, não tem...
É, uma criança evil child, né? Nasceu do mal mesmo. E aí ninguém consegue dar conta dele. E quando alguém tenta evitar ele, aí vai dar pau mesmo, né? Esse tipo de coisa. A Samara, ela tá narrando as coisas.
Ah, é, a Samara tá
na
fazendo...
Arena, onde o Hopper
a
mata.
A Samara tá fazendo um TCC sobre Stranger Things.
A gente lembra, Samara.
Então a espada faz sentido estar ali.
Faz sentido estar ali. Cara, isso me parece muito. Dois homens entram, um homem sai, escolhe suas armas. É? Sabe? Você pode escolher qualquer coisa, enfim.
Eu acho que é isso mesmo. E o Augusto não entendeu por que os Demogorgon apareceram na Rússia, mas é por causa do portal lá, Augusto, que teve nas outras temporadas lá, que era ligado, Rússia com os Estados Unidos atrás do portal.
Porque no final das contas, assim, tudo isso é a ação da KGB.
É tudo culpa dos comunistas. Essa é a grande verdade.
Sempre, sempre.
Acho que seria legal o Schwarzenegger aparecer, mas não como o Conan. Aparecer como o
Rambo. Acho que o Rambo aparecer ia ser uma boa também.
Podia ser legal,
80,
hein?
Porra.
Podia aparecer o Rambo, o ET, o carro.
Mas eu queria que o ET fosse do mal, cara. E a galera da Caverna do Dragão. Enfim, a galera da Caverna do Dragão fala: porra, chegamos em casa.
O mundo invertido é lá. É. O Vecna é o Vingador. É. Podia mesmo. Podia mesmo.
Uni! Uni! Ainda acho que no final a gente descobre quem que é o mestre dos magos. Eu acho que seria excelente. Acho que seria excelente esse tipo de coisa.
E cabe, né? E agora, bom, assim, só em 2025, né?
O quê?
Que vai sair aqui. 2024.
Ah, puta
que... Não é ano que vem, não. Em 2024 que sai a quinta temporada. Ou seja, essas crianças já estarão, né?
Você acha, assim, pra encerrar o episódio, vamos chegar na lacração 2024? Acho que vai ser inevitável.
Já foi prometido, né, que o Will estaria apaixonado pelo Mike, que ele sofre, que não sei o que.
Já foi prometido.
E deixou-se isso meio ambíguo no final, né? Quando ele chora, que deu: Jonathan, eu tô aqui pra você, pode falar comigo.
Não, eu vi que a galera falou da questão da sexualidade do Will ali, mas eu achei só que do tipo. Não que ele ia ter uma queda pelo Mike. Meio que...
Pois é. Aí eu não sei.
Eu acho que eles vão botar mais um. Eles vão botar mais um personagem ali.
Eu acho que vai ter uma lacração, né? Eu infelizmente não posso comentar o que eu gostaria.
Não vamos comentar então. Acaba aqui.
Não. Melhor fechar aqui. Você viu que a nova OMS fez um pedido aí pro pessoal aí dar uma segurada na onda aí, né? Por causa da varíola do macaco aí. 98% dos casos são de...
É verdade, acontece, de não héteros.
De não héteros. Então eu pedi pros homens gays dar uma diminuída, né? Fique em casa, né? Vamos diminuir a curva do contágio, acredita na ciência. Vamos dar uma segurada aí,
usa
gente.
Usa máscara nesse tipo de coisa.
Vamos restaurar o Toba aí um pouquinho.
Fecha o portal do mundo invertido. Mas é isso, meus amigos. Eu acho que é isso. Ô, Samara, tem mais alguma coisa? Tá?
Samara, coloca as fontes.
Eu quero minutagem. Você fala aqui as coisas sem minutagem. Eu não sei se é verdade, Samara.
É, eu não sei. Elas estão falando, eu tô acreditando aqui. Entendeu?
É.
Por aí. Por aí. Fechamos, então?
Fechamos. Tem algum superchat?
Tem o do nosso querido japonês lá. Deu os ienes dele. Então, o dia que a gente for ver quanto que a gente tem na conta do YouTube, que a gente nunca vê, nunca saca, vai ter 1 milhão de ienes.
Vai ter 1 milhão de ienes. Ah, espero que... Aí a gente investe em ações de... Da onde é que você tá?
De Japão? Bitcoin. De Bitcoin, Bitcoin, como diria o senador lá. O senhor investe em criptomoeda?
Em criptomoeda?
Aí o velho da van. O quê? O que é isso? Bitcoin. Criptomoeda. Que eu não sei o que é isso.
Ah, meu Deus do céu. Tem aroma. Falaram mesmo da a sexualidade do Will é verossímil. Mas a da Robin é pura... Ah, cara, a Robin é tão legal, vai deixar a Robin. Cara.
É, mas aquela liberdade de ser ali não faz parte daquela
época
Robin. Mesmo. Hoje em dia é desse jeito, daquela época não
é. O Steve mente aberta também, não... mas é engraçado o Steve falar... Ela pausou em tal minuto. Aquilo é muito bom,
aquilo é muito
cara.
Bom, né, cara? É muito bom. Mas tem isso, mas eu acho também inverossímil a personagem da Robin ser tão escancarada, assim, pra aquela época. Você tinha, óbvio que você tinha, mas não era tranquilo assim, pra uma menina se mostrar daquela maneira. Mas enfim, né? Uma obra de arte, tá valendo.
Acontece.
Tá valendo.
Ó, meu povo, abraço.
Segunda-feira, meio-dia
estaremos lá em São Paulo, não aqui, lá em São Paulo para começar podcast a nossa jornada do Náufrago.
Especial,
tá
vai
bom?
Ter podcast segunda, terça, quarta, beleza?
Abraço.
Beijo.
Tchau.
Transição.